jeito de fato regular isso, tendo sanções pesadas, sanções do tipo impedir a candidatura ou impedir a posse de quem quer que use esse expediente. Por outro lado, como você bem pontuou também, aí tem uma responsabilidade de quem domina esse ambiente, que hoje são as big techs, dado que a gente não tem uma regulação aí, do ponto de vista legal aí avançada com relação a isso, a gente fica ainda na mão desses algoritmos que por vezes são obscuros, que por vezes são difíceis de sondar para onde que eles estão mandando determinadas questões ou aumentando ou diminuindo a vocalização de determinadas candidaturas. Então, isso é algo também a ser muito bem observado. Observado tanto pela Justiça Eleitoral quanto pela sociedade brasileira.
É. Agora, a Justiça Eleitoral não tem elementos, ferramentas para conter isso, né? Até porque não tem como a gente saber se os algoritmos, como os algoritmos estão atuando, né?
Exatamente, né? O
É.
que a Justiça Eleitoral precisa é, de alguma forma, construir essa regulação. Não vai ser para agora, lamentavelmente, a gente sempre chega atrasado nesse debate. Em tecnologia, normalmente, nós
É.
chegamos atrasados e nessa seara política ainda mais. Mas aí é que entra a vigilância da sociedade, né? Tentar entender ou ter um mínimo letramento aí para entender
Exato.
o que que está acontecendo, se aquela fala daquele candidato condiz com a sua trajetória, com o seu passado, entender onde está colocado o contexto. Não é fácil num país que a gente sabe ainda tem desafios enormes no campo da educação mais básica, mas é o desafio que nós temos que encarar enquanto sociedade.
É. Bom, professor Leandro Consentino, em relação ao tempo de exposição na propaganda de rádio e TV, né, das candidaturas, isso depende muito do arco de alianças partidárias, né, como você já dizia aqui um pouco antes na nossa entrevista. Vamos falar então das coligações, porque esse é um ponto muito delicado e de fragilidade da candidatura do Flávio Bolsonaro. Não à toa hoje, no lançamento da candidatura do presidente Lula, foi muito destacada a aliança de partidos à esquerda, né, que estão apoiando o Lula, enquanto que o Flávio Bolsonaro não fechou aliança com os partidos da direita, né? Está escorado apenas no próprio partido, que é um partido grande, que garante um tempo razoável para ele, mas seja como for, é só o PL. E nem sequer o nome de uma pessoa para estar na vice, no, na chapa do Flávio foi encontrado esse nome, né? Foi divulgado, enfim, não houve esse acordo. É, esse chega a ser um problema sério para ele?
Tânia, veja, eu acho que sim, né? Há um problema aí de isolamento, não só na candidatura do Flávio, como nas demais
Também.
candidaturas aí colocadas na oposição ou na direita. A gente teve uma dificuldade de construir uma unidade, que era o mínimo que se esperava numa candidatura forte de oposição. O governo, per se, consegue atrair legendas aí, né? Tem ferramentas importantes de atração aí, e o Lula consegue aí fazer um arco, pelo menos na esquerda, de alianças muito significativos. Os outros candidatos aí têm dificuldade de construir, veja Caiado com um vice-presidente do seu próprio partido, veja o Zema, que ainda também não achou um vice ainda, e Flávio Bolsonaro, que talvez seja o mais bem posto aí nas pesquisas, também não consegue construir nem essa vice-presidência, nem um arco de alianças significativo. Isso mostra que há uma pulverização no campo da direita, uma dificuldade de unidade e que pode custar caro, pode custar a eleição. E aí Lula foi mais hábil em fazer essa costura, tendo o papel de presidente, de incumbente nas mãos, conseguiu fazer essa costura de maneira mais hábil. E, de novo, isso pode ser caro aos seus adversários.
É. Bom, e também o Lula é o único candidato do campo da esquerda, né? Os outros
Que é
candidatos são
quase
do
que
campo.
inédito, né?
É o único, e os outros são todos do campo da direita barra extrema direita, né? E que tendem a se juntar num eventual segundo turno. E que tendem também a se juntar nos debates, né? Dependendo, muito provavelmente, se o Lula. Portanto, que o presidente Lula pensa em não participar dos debates para não virar alvo dos candidatos. O que o senhor acha dessa possibilidade?
Então, eu diria quase que inédito, porque assim, Lula, apesar de ser um candidato, ele mesmo pontuou, já está indo para a sétima processo eleitoral aí, ele de fato não nunca tinha conseguido trazer toda a esquerda sob o seu arco de alianças desde o primeiro Né? E aí, de fato, tem um ônus e um bônus nisso, como você está bem pontuando. O bônus é você consegue unificar o campo em torno de si. O ônus é você vai sozinho e enfrenta uma pleide de candidatos do outro lado, ou da outra visão ideológica, e pode apanhar, inclusive, entre aspas, né, nos debates eleitorais, o que faz com que ele cogite fazer isso. Isso não é inédito. Muitos dos candidatos que lideram as pesquisas aí, por vezes, escapam dos debates. Agora, isso tem que ser muito bem calibrado junto à campanha para perceber que se isso não passa ao eleitorado uma imagem de soberba ou de covardia, né? Então ele precisa calibrar muito bem essa não ida aos debates. Talvez o primeiro, o da Rede Bandeirantes, que tradicionalmente faz o primeiro debate, ele falte, e aí tente calibrar isso para ver se de fato o eleitor vai cobrá-lo muito ou não por isso, ou se isso é algo que o eleitor está dispensando agora, como a gente dizia, que já não vê isso como uma grande ferramenta de construção da democracia. Agora, de fato, se as redes começarem a ressignificar os debates, colocarem eles em horários melhores e o público estiver mais atento, talvez isso seja algo que será mais cobrado ao presidente Lula e ele terá que comparecer.
Pois é. Aí é um dilema aí para a candidatura do presidente Lula e também em ele não participando, muito provavelmente o Flávio também decida não participar, porque aí ele vira o alvo, né?
Exatamente, né? Quer dizer, como ele é o segundo colocado e está isolado ali nessa posição, aí ele que será atacado, e aí Flávio já sinalizou, né? Se Lula não for, eu também não vou, e aí os demais candidatos ficam tentando instigar ambos a irem, e essa é a história que a gente está vendo ser contada de alguma forma, né? Mas, de novo, é importante que a gente reconstrua essa ferramenta até mesmo para que a gente não chegue às eleições sem conhecer um pouco das propostas, do perfil, ainda que se diga, ah, mas a gente já sabe quem é o presidente Lula, já governou o país 3 vezes, a gente já conhece o Flávio Bolsonaro, o pai dele já governou o país 1 vez, mas é importante ficar claro o que que se pretende, sobretudo porque cada conjuntura é uma e a gente tem 4 anos de grandes desafios no Brasil pela frente, né?
Agora, assim, a gente conhece o Flávio Bolsonaro é relativo, né? A gente conhece o pai dele, que ele tenta personificar, né? Nos
Sim.
debates, talvez ele dê a oportunidade do brasileiro conhecer a ele, né? O que ele pensa, da forma como ele se expressa.
Nacionalmente, você tem razão, Tânia. Agora, vamos lembrar que também nós temos aí um senador de 8 anos de mandato, né? Então, quer dizer, o que ele fez ou o que não fez no Senado, né, de alguma forma precisava ter um escrutínio público, né? Bolsonaro, por exemplo, foi vendido como uma grande novidade em 2018 e era um deputado de 20 e tantos anos aí no Congresso Nacional, né? Então, a gente precisa também começar a ressignificar um pouco dessa atuação legislativa, achando que os parlamentares são obscuros, porque eles não são. Eles estão aí, a carreira deles está aí para ser tirada a limpo também,
Exato, e
né?
não, o Flávio não é uma novidade na política, né? Mas seja como for, uma
Exato.
disputa por um cargo executivo demanda uma performance e um alcance é que, infelizmente, como a gente não dá tanta bola assim para o legislativo, alguém que venha do legislativo não tem esse alcance, né? E
Você tem toda a
mas,
razão.
né, realmente. E, aliás, essa é uma questão muito séria, né, professor Leandro Consentino, que você levanta. O quanto o
Tânia.
brasileiro não presta atenção no, em quem vai votar no legislativo e a
Tânia.
importância do Congresso, porque não adianta quem for eleito para presidente, para governador, porque se o legislativo não colaborar, não estiver, né, minimamente alinhado, a coisa não avança, né?
É uma questão seríssima, né? Porque, primeiro, porque, como você bem pontuou, nós brasileiros não temos o hábito de equiparar, né, o voto ao legislativo, né, ou prestar atenção no legislativo como a gente faz no executivo. Estou preocupado com o presidente, o governador, agora o deputado, o senador, me preocupa menos. Esse é um erro, né? E é um erro, inclusive, se você acompanhar o atual debate do Brasil, como vocês bem acompanham na CBN, sabem que o legislativo hoje tem mais poder do que jamais teve na nossa história, né? O próprio Lula, na sua convenção hoje mais cedo, citou aí a ideia de que precisa retomar um protagonismo ao executivo, porque o legislativo usurpou certo questões aí, sem entrar no mérito do que ele disse ou que ele não disse, o ponto é, o legislativo tem um foco tão fundamental, tão importante, né? E nós brasileiros, lamentavelmente, na hora do voto, não damos a mesma importância de que ele tem tido aí na centralidade do debate público brasileiro. Então, acho que é preciso não deixar mais que isso passe. Você tem toda a razão em dizer que a gente não prestou atenção e que por isso a gente precisa prestar mais atenção em quem só foi parlamentar até agora, mas ao mesmo tempo a gente precisa deixar de lado essa nossa proverbial ideia de só focar no executivo. O
É, e a gente tem
então,
uma bancada...
o mais importante que o executivo, né?
É, uma bancada do Centrão muito gigante, que é quem dá as cartas hoje no Legislativo e que não tem um alinhamento ideológico automático, né? Aí vai ao sabor, vamos dizer assim, das benesses, dos acordos, sei lá, das conversas. Na fala de hoje, o presidente Lula falou da questão das emendas, que ele é contra e tal, não sei o quê. Mas é difícil também combater, uma vez que o Congresso já conquistou esse poder por meio das emendas, né? Não é simples um presidente da República resgatar aquele poder que foi perdido para o Congresso, né,
perfeito,
professor Leandro?
É, primeiro dizer que você tem toda a razão do poder do Centrão, e aliás é esse Centrão que não quis se aliar com ninguém nessa eleição,
exato,
né, e tá ali de olho em quem vai vencer, né, quer dizer, vai ao sabor de quem conquistar a vitória. Agora, você tem toda a razão em dizer também que as emendas parlamentares hoje são um direito, vamos dizer, quase que adquirido aí do Congresso Nacional via orçamento impositivo, que foi aprovado ali no final do governo Temer e exercido durante todo o governo Bolsonaro, e qual o Lula disse que ia lutar contra e também teve grandes dificuldades de fazer isso, mesmo numa tabelinha aí com o Poder Judiciário, tem tido uma grande dificuldade de fazer isso. Então, não é um dilema tranquilo, vai ser um dilema que a gente seguirá enfrentando, porque uma vez que o poder é conquistado por alguém, dificilmente vai ser dado de mão beijada de volta, né? Mas a gente precisa fazer esse exercício de, pelo menos, regular, colocar limites nessa atuação do Congresso, que ele tenha responsabilidade no uso dessas verbas, porque hoje o que a gente vê é uma cobrança correta de responsabilidade fiscal do Executivo, mas na qual o Legislativo não tem a sua contraparte, gasta suas emendas conforme o sabor da questão eleitoral, da demanda clientelista que tem que atender.
É. Professor Leandro, falando em centrão desses grandes partidos, né, e aí um destaque muito grande para o PP, o Progressistas, e para a União Brasil, né, que juntos formam uma federação, uhum, e tem uma bancada gigantesca, e que era uma bancada que de início estava muito próxima de fechar uma coligação com Flávio Bolsonaro. Né? E antes ainda do Bolsonaro lançar o nome do filho dele, quando se falava de uma eventual candidatura do Tarcísio, a coisa já estava costuradinha, né, dos partidos do, uhum, Centrão com o Tarcísio, e era algo assim, ainda, claro, muito lá atrás, mas era vista realmente com um potencial eleitoral gigantesco. Aí vem o Bolsonaro e fala, não, é o Flávio quem vai disputar. E agora a gente, bom, e aí tem todas as questões que se seguiram, né? O desgaste do Flávio com a questão do Banco Master, ele começa a cair nas pesquisas, embora não tenha caído muito, né? Ele esteja ali ainda muito próximo do Lula. Seja como for, o Centrão está, uhum, muito reticente, não vai, aliás, já decidiu, né, que não vai embarcar na candidatura do Flávio. Fica claro que havia, que quando o Bolsonaro interfere, ele afastou o Centrão, e que talvez para o Centrão hoje seja preferível que o Flávio nem se elegesse?
Acho que o Centrão depende muito da calibragem dos interesses, mas que Bolsonaro agiu, sem dúvida nenhuma, buscando muito mais o monopólio da direita ou da oposição com relação à sua família, aos seus, em detrimento de uma eventual vitória, acho que isso fica cada vez mais claro, né? Com o Tarcísio, ele teria uma possibilidade de vitória, o campo da direita teria uma possibilidade de vitória muito mais assegurada, de costuras com esses partidos, como você bem citou, coisa que com Flávio Bolsonaro não teria. Agora, com Flávio Bolsonaro, o que Bolsonaro tem é a continuidade da sua marca, é a propagação do seu monopólio essa oposição, mirando inclusive que isso continue até 2028, até 2030. Então, trocando em miúdos, Bolsonaro prefere perder com seu filho e conservar ali o monopólio dessa direita aí, do que ganhar com Tarcísio, que é um aliado que, ainda que tenha dado provas seguidas de lealdade para ele, é incerto que continuaria defendendo o seu legado, defendendo a sua posição aí enquanto liderança dentro desse campo. Então, acho que é um pouco disso que a gente está assistindo, o resultado disso e essa dificuldade muito grande das eleições, da eleição de Flávio Bolsonaro, a gente pode acreditar também a decisão de seu pai, sem dúvida alguma.
É. E aí o Flávio se elegendo, ele teria uma reeleição, né? Teria a possibilidade de ficar 8 anos. Se ele perde agora, uhum, o Lula não vai ficar 8 anos, né? Ele já avisou que é o último mandato dele, caso ele seja reeleito. Então, esse projeto que exclui, né, o Bolsonaro, não exatamente exclui, né, porque esses votos bolsonaristas são importantes, mas que exclui a família Bolsonaro, né, esse projeto que estava sendo costurado pelo Centrão, fica mais viável em caso do Flávio não vencer as eleições.
Também, né? E vamos lembrar que se fosse Tarcísio, também teria possibilidade de governar 8 anos, né? Então, quer dizer, teria a liderança nesse campo da direita e teria os 8 anos aí que fosse, né, correspondente, né?
Mas o Tarcísio é uma figura que transita, né, entre o bolsonarismo e o Centrão.
Que transitou, inclusive, até mesmo entre o lulismo, né? Vamos lembrar que Tarcísio começa a construir a sua proverbial identidade com o setor de infraestrutura no governo Dilma, né? Então, não é exatamente uma pessoa que não tenha andado por ali pelos corredores do Planalto na época que o PT era governo, mas hoje tem esse alinhamento. A grande questão é que Bolsonaro não enxerga confiança em qualquer um, nem na sua própria sombra, né? Então, talvez ou seja um filho ou mais ninguém ali, né?
É, exatamente. Muito bom, muito esclarecedora a conversa, professor. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço,
bom domingo.
Tá? Muito obrigado, sempre um prazer e até a próxima.
Até a próxima. Leandro Consentino, cientista político, professor do INSPER, conversando aqui conosco. 3:58.
CBN, Show da Notícia. A bola não para no futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Detonou! Bingo!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, assista ESPN no plano premium do Disney Plus, no Mundial, quanto mais família, melhor, Dia dos Pais, é com a Vonder.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
O Guará recebe nos dias 7 e 8 de agosto a primeira edição do Festival Transforma-se, com programação gratuita voltada ao empreendedorismo feminino, capacitação e atrações culturais. O evento será realizado na Casa de Cultura do Guará e vai reunir cerca de 50 mulheres empreendedoras, que vão expor e vender produtos artesanais, naturais, autorais e alimentícios. A programação também inclui palestras e roda de conversa sobre gestão e produção cultural, além de orientações para quem deseja atuar no setor cultural do Distrito Federal. A entrada é gratuita. Juliana Souza para a CBN.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe, os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, em convenções partidárias realizadas por aliados neste sábado, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro pediram votos para as próprias candidaturas à presidência da República. Na Bahia, na convenção que oficializou o governador Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição pelo PT, o presidente Lula afirmou: "Vote em mim". Em Santa Catarina, na convenção que lançou a candidatura do governador Jorginho Melo à reeleição pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro disse: "Votem no Flávio". Pela legislação eleitoral em vigor, a propaganda eleitoral só é permitida após o início oficial da campanha, em 16 de agosto. Antes disso, a Lei das Eleições veda pedidos explícitos de voto, podendo caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso seja provocada, se declarações feitas antes do início oficial da campanha configuram propaganda eleitoral antecipada. O ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento, de 28 anos, foi encontrado com vida na zona leste de São Paulo após ficar 44 dias desaparecido. Ele foi localizado depois de ser reconhecido por um pedestre que acionou a Guarda Civil Metropolitana. As buscas por Danielzinho eram feitas desde o dia 19 de junho, quando ele foi visto pela última vez no interior paulista. O ex-atleta representou o Brasil na maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Subiu para 72 o número de pessoas que morreram ao tentar atravessar a nado a fronteira entre Marrocos e Ceuta, enclave espanhol no norte da África. A atualização deste domingo é das autoridades locais. As mortes decorreram de uma tentativa de entrada em massa em Ceuta na quinta-feira, quando cerca de 60 mil africanos nadaram rumo ao enclave espanhol. O incidente sem precedentes desencadeou uma nova crise migratória no norte da África, além de uma crise política na União Europeia. No horário de Brasília, 4 horas e 3 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa tarde, bem-vindos ao nosso Show da Notícia deste domingo, com a produção aqui no estúdio da Isabela do Carmo, a pré-produção da Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Bruno Carvalho. Vamos juntos, hein? Hoje é longo. Daqui a pouquinho eu falo os canais para vocês nos acompanharem e também o que os ouvintes estão dizendo aqui no nosso chat. Mas antes, nós temos informações ao vivo no Rio de Janeiro, com a Rafaela Lima. Oi, Rafaela, boa tarde.
Oi, Tânia, boa tarde. 6 mil corredores atravessaram a ponte Rio-Niterói a pé neste domingo durante o desafio da ponte 2026, a meia maratona retomada no ano passado, após mais de uma década fora do calendário, teve largada às 6:30 da manhã no caminho Niemeyer, em Niterói, e chegada no Boulevard Olímpico, no centro do Rio. O diferencial dessa prova é justamente a travessia de 13,9 quilômetros sobre a ponte Rio-Niterói. Para a realização do evento, 3 faixas da via foram interditadas e foi montada ali uma operação especial para ajudar os motoristas que estavam passando pela ponte. Entre os destaques dessa competição esteve o Melk Messias Ribeiro, que terminou na 2ª colocação geral, e ele conversou um pouco comigo sobre a emoção de subir ao pódio.
Foi uma prova desafiadora, eu gosto muito do Rio de Janeiro, recentemente fui o melhor brasileiro na Maratona do Rio, e hoje vim aqui e consegui ser o segundo colocado, garantir o segundo lugar mais alto do pódio. Fico muito feliz, porque é uma prova técnica, é uma prova histórica, porque não acontece sempre, e estou feliz por poder levar o segundo lugar embora. Ah, eu corro há 17 anos e fiz uma belíssima preparação para vir para cá, e a gente está voltando gradativamente aí agora, focado para os próximos objetivos.
Para quem não disputa posições, o maior prêmio é viver essa experiência de correr sobre a ponte. O corredor Fábio Azevedo também conversou comigo e ele me disse que participou dessa prova pela segunda vez. Ele contou um pouco o que esse momento representa para ele.
segunda vez que eu faço o desafio da ponte. E eu acho que para todo corredor, né, é muito importante e emblemático poder correr na ponte, né? Eu sou de Niterói, trabalho no Rio, então todo dia eu passo pela ponte por transporte público e poder participar dessa prova é muito bacana, né? Eu já vinha de preparação, né? Porque eu fiz a Maratona do Rio pela primeira vez esse ano e aí eu tive a oportunidade de fazer pela segunda vez o desafio da ponte.
Na disputa esportiva, o título masculino ficou com Daniel Santana de Souza, que completou os 21 quilômetros em 1 hora, 7 minutos e 29 segundos. No feminino, a campeã foi Maria Lucineida da Silva, com tempo de 1 hora, 17 minutos e 48 segundos. Eu fui mais cedo para a linha de chegada e o pessoal estava com uma energia muito boa, muito contente, felizes mesmo de ter completado essa prova, porque, para quem não sabe, os nossos ouvintes que não sabem, tem uma seleção especial para os corredores dessa prova, porque tem um tempo específico. Enfim, foi uma energia muito boa, o pessoal estava muito feliz, Tânia.
Imagino, né? Concluir uma prova dessa. Boa, Rafaela Lima, muito obrigada, falando aí da corrida da Ponte Rio-Niterói. Muito bacana. Bom, deixa eu dizer então que nós estamos aqui por vários canais. No Radinho é para a parte da rede que nós estamos, né? Porque São Paulo, por exemplo, está com transmissão do futebol. Nós estamos para o Rio de Janeiro, né? Para outras cidades brasileiras. E na internet, para todo mundo. E aí na internet dá para acompanhar no Globoplay, nas transmissões ao vivo do Globoplay, dá para acompanhar no site, dá para acompanhar pelo aplicativo e também pelo YouTube, o nosso canal no YouTube, Rádio CBN. Tem aqui o chat dos ouvintes, eu fico de olho no que os ouvintes vão dizendo. Ah, que bonitinho, tá aqui, ó, bonitinho. Ô, Santana, muito obrigada, viu, pela sua mensagem. A Isaura Ferreira, ela fica muito atenta aos nomes da equipe. E aí, quando ela percebe que tem alguma coisa estranha, ela fala, o que está acontecendo? Porque na abertura do programa, eu falei que é o Juliano Fonseca que está nos trabalhos técnicos. E aí, agora, passada uma hora, eu falei trabalhos técnicos do Bruno Carvalho. Como assim? Vamos explicar o que é que está acontecendo? O Bruno é o nosso estagiário da parte operacional. Ah, ele aí. Aí, boa, Juliana. Ele é o estagiário da parte operacional. E, aliás, ele tem um grande mestre, que é o Juliano Fonseca. Eles ficam ali fazendo os podcasts, gravando, editando. E no fim de semana, lá, aparece aí Juliano Fonseca. Ó, o grande mestre. Tá aqui, tá o Bruno e o Juliano ali, ó. Faz isso, faz aquilo. Aprendendo com quem sabe, né, Bruno? É isso. E assim nós vamos, com essa dupla. O Bruno ali no comando e o Juliano ali dando aquela retaguarda. E a Isabela aqui na produção, na coordenação. Essa é a nossa equipe no estúdio. Mas tem a equipe também, tem os repórteres, tem os chefes de reportagem, tem o pessoal da Central Técnica. Você pensa o quê? Trabalha-se, né? Porque é domingo, um domingo ensolarado aqui em São Paulo. Não é por isso que a gente vai para a praia. Não, a gente está aqui trabalhando, né? Com afinco. Que dupla, diz aqui Isaura. Sim. Ai, vamos lá, hein, gente. Vamos agora. Peraí, que eu vou pegar aqui a reportagem do Lucas Soares. Aliás, o Lucas Soares também está de plantão. Está na chefia de reportagem em São Paulo. A juventude brasileira está cada vez mais distante dos partidos políticos, segundo dados do TSE, levantados por um cientista político da Universidade de Brasília. Os números revelam uma perda de quase 1,5 milhão de jovens filiados desde 2010. Além disso, a participação de menores de 18 anos também vai recuar nas eleições de 2026.
Em 16 anos, os partidos políticos brasileiros perderam quase 1,5 milhão de jovens filiados. É o que mostra um levantamento do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, feito a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Entre 2010 e 2026, a filiação de jovens de 16 a 34 anos caiu 54%, um recuo de 2 milhões e 700 mil para 1 milhão e 200 mil filiados nessa faixa etária. Para Murilo Medeiros, é um dos maiores esvaziamentos da militância partidária do período recente.
E aquela queda de 54% do número de jovens filiados aos partidos, é quase 1,5 milhão de jovens que se desfiliaram entre 2010 e 2026, que é um recuo muito expressivo, um dos maiores esvaziamentos da filiação partidária do período recente.
O esvaziamento não é exclusivo dos jovens. O Brasil terminou 2025 com pouco mais de 16 milhões de filiados a partidos políticos. Queda ante 16 milhões e 300 mil de dezembro de 2024. Hoje, pouco mais de 10% do eleitorado brasileiro está afiliado a algum dos 30 partidos registrados no país. Parte da queda em 2025 tem explicação administrativa. Em setembro daquele ano, uma revisão da Justiça Eleitoral excluiu 122 mil registros irregulares, entre cadastros antigos, dados inconsistentes e até pessoas já mortas que ainda constavam como filiadas. Mas o esvaziamento entre os jovens parece ter raízes mais profundas do que a faxina de cadastro. Para Murilo Medeiros, o modelo de organização partidária não acompanhou a transformação digital da política.
Enquanto a sociedade mudou, boa parte das legendas permaneceu presa a um modelo organizacional burocrático, pouco atrativo para uma geração acostumada à velocidade, a interação permanente e a produção descentralizada também de conteúdo, né? Em muitos casos, os partidos funcionam como verdadeiros cartórios políticos.
O estudo também conclui que o perfil dos jovens mudou. Enquanto as principais pautas deles giravam em torno de acesso, agora eles prezam muito por autonomia. É o caso da estudante Bruna Nascimento, que atua politicamente em movimentos e convenções, mas não tem interesse de se filiar a um partido.
Eu não gostaria que isso tomasse toda a minha atuação política, né? E eu quero ainda estar aberta a outras maneiras de agir no mundo, poder fazer criticamente essa ligação, para além de abraçar totalmente a forma partido e falar que o partido agora é o que eu sou. Porque eu acho que tem uma tendência, né? Quando você entra num partido, você acaba sendo tomado completamente por aquilo. E eu não gostaria, eu gosto de ter uma atuação política mais polifônica.
Apesar das perdas gerais, olhando as legendas separadamente, nem todas perderam espaço entre a juventude. Entre 2022 e 2026, o PL angariou mais de 20 mil novos filiados jovens, impulsionado pelo bolsonarismo e por lideranças como Nicolas Ferreira. O Novo, outro partido de direita, cresceu mais de 10 mil filiações no mesmo público. À esquerda, PSOL e Rede também tiveram saldo positivo, pouco mais de 3 mil cada. Enquanto isso, legendas tradicionais amargaram perdas expressivas. O PSDB perdeu quase 50 mil jovens filiados. O PDT e o MDB, quase 36 mil cada. O PT perdeu mais de 45 mil, deixando de ser a principal porta de entrada da militância jovem no campo progressista. Guilherme Farpa, de 22 anos, estudante e filiado à UP, representa parte dessa juventude que ainda busca partido, mas rejeita o modelo tradicional.
Os partidos precisam parar de se alinhar com toda essa galera que a gente já sabe que não está nem aí para o nosso povo, que já enganaram os nossos pais, que já enganaram os nossos avós. Não tem como confiar. Também aquela coisa burocrática, acho que isso é uma das coisas mais importantes assim para mim. Não precisa estar as pessoas engravatadas dentro de um palácio ou de uma reunião num prédio espelhado discutindo política como se política não fosse algo acessível para o povo.
O afastamento da militância partidária tradicional também se reflete nas urnas. Pelas contas do TSE, a participação de eleitores de até 18 anos deve cair nas eleições de 2026 em relação ao pleito de 2022, apesar de uma campanha promovida em parceria com o Unicef para reverter a tendência. são 606 mil eleitores a menos nessa faixa etária, retração de 14,5%. Mas o TSE classifica a variação como praticamente estável. Com a colaboração de Nadédia Calado e Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Soares.
A procura por spray de pimenta já aumentou, mesmo antes da regulamentação da lei que autoriza a venda do produto para mulheres. Com isso, os lojistas estão reforçando os estoques, organizando a destinação adequada dos frascos vazios, e a indústria está adaptando os produtos às novas exigências da legislação. Especialistas, no entanto, alertam que o spray não substitui medidas de prevenção e que ainda não há estudos que comprovem a sua eficácia na redução da violência contra as mulheres.
Mesmo antes da regulamentação da lei que autoriza o spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres maiores de 18 anos, lojistas já relatam aumento na procura pelo produto. Diante desse cenário, os comerciantes se preparam para reforçar os estoques e orientar os consumidores sobre o descarte adequado dos frascos. O detalhamento da aplicação da lei ainda depende do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pelo texto sancionado, as empresas terão que manter o registro das vendas e orientar o público sobre o uso correto e responsável, assim como comercializar sprays de capacidade máxima de 50 mililitros e de uso individual. O uso irregular poderá resultar em multa, apreensão do produto e perda do direito de adquirir novos frascos. Nenhuma cliente poderá adquirir o item sem identificação e apresentação de atestado de antecedentes criminais. Enquanto a comercialização do spray de pimenta previsto na lei ainda depende de regulamentação, o mercado legal oferece sprays de extratos vegetais, como os de casca de laranja e gengibre. O comerciante Rafael da Silva percebeu o crescimento da procura pelo produto na loja de artigos militares, onde trabalha em Itajaí, Santa Catarina.
A gente percebeu que essa semana aqui algumas mulheres já mandaram mensagem, outras vieram até a loja, né? As lojistas já estão se preparando para até mudar um pouco o produto, que tem um tamanho máximo. Então a indústria, ela já está produzindo ali um spray que seja próprio para as mulheres, né? Mas em breve aí a gente já vai ter esse spray de pimenta, né?
Segundo Malisson Miranda, da Condor Tecnologias Não Letais, a indústria já vem adaptando os produtos às novas exigências da legislação.
Logo depois que foi sancionada essa lei no Rio, a gente lançou um produto desenvolvido especialmente para mulheres. Nós colocamos no próprio rótulo um QR Code. Ali ela encontra um mundo de informações. É, para você ter uma ideia, por exemplo, a gente não recomenda, e é expresso isso, que esse produto seja usado contra um agressor portando uma arma de fogo.
Em Brasília, o vendedor Sidney Bandeira afirma que a loja onde trabalha já busca uma destinação adequada para os frascos vazios.
Uma média de aumento de mais ou menos de 40% na procura. E sobre o gengibre, não tenho mais em estoque, tá? Porque realmente a procura aumentou bastante com esse novo projeto aí deles. A gente viu, né, que ia ter esse aumento de vendas, a gente preveu isso, conseguiu encontrar essa empresa privada que faz o descarte adequado, para a gente não degradar o meio ambiente, né, com algo que pode ser usado para a defesa pessoal.
Profissionais da área alertam que a medida sozinha não garante maior proteção. É o caso de Cássio Tione, especialista em segurança pública. Ele destaca que não há estudos comprovando redução dos casos de violência contra a mulher.
O que nós temos são estudos já feitos do uso do spray de pimenta por forças policiais, mas não disponibilizado para a população. Se o agressor tiver armado, ou se o uso acabar não sendo o esperado, provavelmente você tem a possibilidade de que a violência escale ainda mais.
A especialista em defesa pessoal, Erika Aires, também alerta que só o spray não é suficiente. Segundo a profissional, a proteção vai além do equipamento. Envolve percepção de risco, tomada de decisão e treinamento para agir em situações de perigo. A empresária Adriele Domingues diz que pretende adquirir um spray de pimenta após a regulamentação da venda do produto. produto.
Eu, com certeza, vou fazer a aquisição desse novo produto, até porque ele se torna mais eficiente, ele tem um poder maior de qualquer técnica que se possa usar. Ela tem que vir agregada, tem que vir servida de algum conhecimento. A gente precisa saber como usar, como manusear, como portar, porque simplesmente carregar na bolsa não basta.
Antes da lei federal, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a autorizar a venda de spray de defesa pessoal. Em Santa Catarina, uma lei autoriza a distribuição gratuita de spray de pimenta para vítimas de violência doméstica ou de tentativa de feminicídio. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
4 dias após a morte de um turista holandês, o passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi retomado. A vítima tinha 25 anos e se afogou depois de o barco em que ele estava virar.
Foram retomados na manhã deste sábado, no lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, os passeios de barco operados pela empresa Macuco Safari, que levam os visitantes até a base das Quedas d'Água em Foz do Iguaçu. Os passeios estavam suspensos desde o meio-dia de terça-feira, quando uma embarcação com 8 pessoas a bordo, sendo 6 turistas holandeses e 2 tripulantes, virou nas águas do Rio Iguaçu. Como resultado do acidente, um dos turistas holandeses, identificado como Mark Lensing, faleceu com quadro de afogamento e parada cardiorrespiratória. Marinha do Brasil e Polícia Civil do Paraná seguem investigando as causas do acidente, que pode ter relação com uma rajada de vento relatada por testemunhas. Já a vazão nas cataratas estava quase 3 vezes acima do normal na hora do acidente, mas ainda dentro dos padrões operacionais para os passeios náuticos no Rio Iguaçu. Durante o período de suspensão, a empresa Macuco Safari, que opera há 40 anos no local, afirma que inspecionou todas as embarcações, revisou os protocolos de segurança e fez novos estudos a respeito da dinâmica das águas no trecho do rio. A retomada dos passeios, neste sábado, contou com a supervisão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, gestor do Parque Nacional do Iguaçu. Já a Marinha do Brasil e a Polícia Civil do Paraná informaram que ainda não há data exata para a conclusão dos inquéritos. Neste sábado, a vazão das Cataratas do Iguaçu girava em torno de 3 milhões e 900 mil litros por segundo, cerca de 2,5 vezes acima do normal. Para o restante do fim de semana, o monitoramento indica a tendência de redução. De Foz do Iguaçu, Guilherme Wojciechowski.
A diarista acusada de matar um casal de idosos durante um roubo a um apartamento de alto padrão em Belo Horizonte virou ré após a Justiça de Minas aceitar a denúncia do Ministério Público. A mulher vai responder por 2 crimes de latrocínio, além de fraude processual e furto mediante fraude.
A Justiça de Minas Gerais tornou ré a diarista de 30 anos, acusada de matar um casal de idosos encontrados sem vida em um apartamento de alto padrão na região centro-sul de Belo Horizonte. O caso, que teve grande repercussão no estado, aconteceu no dia 29 de junho deste ano, depois que a mulher foi contratada para fazer uma faxina no imóvel das vítimas. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público e aceita pela Justiça, antes de cometer o crime, a acusada colocou um sedativo em um suco consumido pelo casal. Enquanto recolhia joias, dinheiro, celulares e cartões bancários, um dos idosos acordou e tentou reagir. Neste momento, o homem foi saqueado pela investigada com uma faca retirada da cozinha. A esposa da vítima também foi morta durante a ação. Depois do crime, a ré ainda tomou banho no apartamento, trocou de roupa e deixou o edifício carregando bolsas e sacolas com os bens das vítimas. A mulher foi presa dias depois, após fugir para uma cidade da região central de Minas Gerais. O inquérito foi concluído no dia 13 de julho, com indiciamento por 2 latrocínios, fraude processual e furto mediante fraude. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público no dia 29 e agora recebida pela Justiça. O proprietário de um restaurante onde um dos cartões bancários das vítimas teria sido utilizado também teve a denúncia aceita e vai responder por furto mediante fraude. Com a decisão, os dois passam oficialmente à condição de réus. O processo entra agora na fase de instrução, quando serão ouvidas testemunhas e produzidas as provas antes do julgamento. De Belo Horizonte, Ana Nunes.
O rapper Oruan teve a ordem de prisão revogada pela Justiça do Rio. Ele estava foragido desde fevereiro. A juíza responsável pelo caso entendeu não haver provas suficientes para acusá-lo de tentativa de homicídio. No ano passado, o cantor jogou pedras contra policiais civis para, segundo as investigações, impedir o cumprimento de ordem de prisão contra um adolescente.
A Justiça do Rio de Janeiro revogou a ordem de prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, Oruan. Com isso, ele deixa de ser considerado foragido, situação em que se encontrava desde fevereiro. Na decisão, a juíza Tula Correa de Mello, da Terceira Vara Criminal, entendeu que não havia provas suficientes para acusá-lo de tentativa de homicídio contra policiais. A CBN, a advogada Flávia Froz, afirmou que ele passa a responder apenas por lesão corporal leve e dano ao patrimônio público. No dia 21 de julho do ano passado, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram à antiga casa de Oruan, no Juá, na zona sudoeste do Rio, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente. Segundo a investigação, o jovem fugiu enquanto o rapper e outros três homens atiravam pedras contra a viatura descaracterizada. Oruan acabou denunciado pelo Ministério Público. Três dias depois, o rapper se entregou e ficou preso por 50 dias. A prisão foi substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, após violar essas medidas, ele voltou a ter a prisão decretada, mas nunca se apresentou à justiça. Agora, Oruan terá que comparecer mensalmente ao juízo, manter endereço e telefone atualizados, se recolher para casa entre 8 da noite e 6 da manhã, entre outras medidas. Outros três acusados, junto com Oruan, foram absolvidos sumariamente. Com isso, William Matheus Viana Rodrigues Vieira, Pablo Ricardo de Paula Silva de Moraes e Vitor Hugo Vieira dos Santos deixam de usar tornozeleira. Do Rio de Janeiro, Ana Paula Jaume.
Agora são 4 horas 28 minutos.
CBN Show da Notícia.
Atenção.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
A Polícia Civil do DF procura uma mulher suspeita de integrar um grupo especializado em furtos a drogarias no centro de Brasília. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo superior a R$ 3.200 ao estabelecimento. De acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos crimes, após deixarem o local sem efetuar o pagamento, o sistema antifurto foi acionado. No entanto, as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada da equipe policial. A Polícia Civil do DF afirma que a suspeita já foi presa em flagrante 3 vezes nos últimos 3 anos por furto qualificado e roubo impróprio. As apurações também indicam que o furto investigado foi cometido no mesmo dia em que a suspeita retirou a tornozeleira eletrônica usada durante o cumprimento de prisão domiciliar. A justiça considerou que há risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada foragida. Informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Domingo, 2 de agosto de 2026, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu efeito suspensivo para o zagueiro Vitor Gabriel, do Inter, punido pela falta que provocou uma fratura na perna de Gabriel Peck, do Cruzeiro. O defensor está liberado para voltar a atuar, mas, segundo a apuração do Globo Esporte, o Inter não garante a utilização do jogador neste domingo. Vitor Gabriel foi punido com 6 partidas de suspensão, com extensão da pena até o retorno de Gabriel Peck aos treinamentos. O julgamento de Vitor Gabriel ficou conhecido após a defesa do Internacional utilizar como prova um áudio falso do VAR, que foi feito por um perfil de paródias nas redes sociais. Ataques aéreos de Israel na faixa de Gaza deixaram pelo menos 2 mortos e danificaram depósitos de suprimentos médicos neste sábado, segundo autoridades palestinas. O bombardeio ocorreu poucos dias após o presidente americano Donald Trump anunciar que o Hamas teria concordado em entregar armas durante negociações com o chamado Conselho da Paz. Na sexta-feira, o Hamas declarou que o primeiro passo deveria ser o compromisso de Israel em cessar os ataques. O governo de Israel afirmou que o exército não sairá de Gaza sem um desarmamento efetivo por parte do Hamas. Ataques com drones ucranianos mataram pelo menos 2 pessoas em regiões próximas ao rio Volga, na Rússia, na madrugada deste domingo. Entre os alvos atingidos está um depósito de Wildberries, maior varejista online do país, segundo autoridades regionais. Desde 18 de julho, a Ucrânia atacou cerca de 12 de instalações da empresa, considerada um dos pilares do mercado de consumo russo. Horário de Brasília, agora 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Show da Notícia.
Estamos aqui com o escritor Matheus Rocha, ele que faz muito sucesso nas redes sociais, com quase 1 milhão de seguidores, e está lançando o livro Ninguém Ensina a Gente a Ser Adulto, livro que sai pela editora Intrínseca. Oi, Matheus, boa tarde.
Oi, Tânia, boa tarde, tudo bom?
Tudo bem. Nossa, o livro é sobre esse momento tão desafiador, né? Quando a gente finalmente se torna adulto. Tem gente que não se torna, né, Matheus? Mas não é por falta de conselho, né, que você está trazendo no seu livro, né? Mas fala pra gente sobre essa inspiração, né? Por que a escolha desse tema, desse momento, desse período? E nos situa, assim, tradicionalmente, que período é esse, né? Que momento é esse de transição?
Então, eu acho que vendem uma ideia de adultez muito fantasiosa para a gente, que a gente vai trabalhar com o que a gente sonha, que a gente vai conquistar a casa própria, o carro próprio, que vai ter uma vida muito feliz e que morar sozinho é simplesmente maravilhoso. E aí eu cresci com todas essas ilusões e percebi que crescer não é isso, é muito mais sobre trabalhar num trabalho que paga suas contas, tentar se divertir no tempo que resta, e no mais, parece que está todo mundo fingindo que sabe o que está fazendo.
Sim. E as responsabilidades, né? Que a gente
Sim,
vai muito,
a gente adquire muitas responsabilidades. Uma coisa, por exemplo, que a gente passa a ser obrigado a declarar imposto de renda, só que a gente não aprende isso na escola. Como declarar o próprio imposto de renda? Ou de onde vem essa renda? A gente não tem educação financeira. Então, é muito difícil chegar na fase adulta e descobrir tudo na prática, sabe? Porque o que contam sobre a vida adulta é diferente nos filmes, nos livros. E até a gente assistindo as pessoas que são mais adultas que a gente viverem a vida delas, a gente fica meio chocada. E ainda com as redes sociais hoje, que tem uma glamorização da vida, que a gente fica aspirando essa vida dessas pessoas e tudo mais, a gente meio que perde mais ainda um senso de realidade. E aí a gente acaba voltando para a nossa realidade e meio que se decepcionando, meio que... A verdade é que a do PC não é o que a gente espera.
Então, mas e qual que é esse momento desse desencantamento? É muito variável de pessoa para pessoa?
Eu acho que é variável porque cada um tem um privilégio diferente, sabe? Sim. Então, para algumas pessoas, esse adultecer talvez nunca exista, porque os privilégios vão sempre cercá-la e protegê-la. Para outras pessoas que vão precisar encarar a vida adulta, é muito diferente. Por exemplo, quem tem filho vai conhecer uma adultez de um jeito diferente.
Verdade.
Quem não tem filho.
Verdade.
Quem vai para fora da casa dos pais, quem continua na casa dos pais, quem muda de estado, como foi o meu caso, que eu sou baiano e hoje há 10 anos moro em São Paulo. Então, adultecer vai acontecendo de formas diferentes para as pessoas.
Nossa, tem muito a ver com a questão socioeconômica mesmo, né?
Eu acho que tem muito a ver com a questão socioeconômica.
Claro, você precisa pagar suas contas ou se tem alguém que segura suas pontas até você fazer 50 anos, né? É diferente. Se você é herdeiro, você nem precisa amadurecer, que tá tudo bem, né?
Tá tudo bem, vai ter sempre alguém que faça por você. Ontem recebi uma pergunta no meu Instagram de uma leitora que ela falou assim: por que ser adulto é tão difícil? Aí eu não soube responder outra coisa além de dizer: porque não vem com herança.
Exatamente, tem tudo a ver com isso. E também, exatamente, porque a questão financeira é preponderante, mas também você fala de algumas ilusões, que as redes sociais potencializam muito isso, né, Matheus? A glamourização
muito.
De tudo, inclusive da vida adulta.
De tudo.
Né?
Na verdade, eu acho que da vida adulta, da vida adolescente, da vida jovem, na internet, tipo... Você vai ser jovem para sempre, você vai ser bonito para sempre, você vai ser, sei lá, muitas coisas que as pessoas levam como eternas e elas, às vezes, não se preocupam com a própria velhice ou elas querem ter uma juventude estendida. Ou, por exemplo, no caso que eu falo também sobre o livro, eu falo bastante sobre mudança de carreira. A gente se forma numa coisa e na faculdade a gente não tem uma ideia prática do que a gente está se formando. A gente vai saber o que é trabalhar naquela área mesmo quando a gente começar a trabalhar. Aí você vê que o que você aprendeu na faculdade é mais uma teoria sobre aquilo do que a prática daquilo. Então ainda tem esse tipo de frustração, porque você experimenta uma realidade que até dentro do lugar que te forma não é exatamente o lugar que te forma. Isso quando a gente consegue alcançar a formação de nível superior, né?
Exato, exato. Exato, tem muita gente que já vai virando adulto numa sequência de trabalhando desde a infância, né?
Exato.
E adolescência.
Exato.
Né? Já vem... O Matheus Rocha lançando Ninguém Ensina a Gente a Ser Adulto, livro que sai pela editora Intrínseca. E aí você parte da sua experiência, que subsídios que você entrega para o leitor?
Então, o meu livro é considerado não ficção, então eu parto dos princípios da minha própria experiência e tentando fazer com que o meu recorte social seja o mais amplo possível. Claro que eu não vou conseguir abranger todas as pessoas, mas o meu livro é muito mais propostas de reflexão do que um mero diário, sabe? Uhum. Eu sinto que eu estou conversando com o leitor. A minha proposta é sempre conversar. É como se dois amigos se sentassem na mesa de um bar, em casa, ou em qualquer lugar que você se sinta confortável, e batessem um papo, tipo, olha, tá acontecendo isso comigo na minha vida adulta, eu tô tendo essa experiência, e eu tento transformar as minhas experiências em um universo mais acolhedor para todas as pessoas, e mais também plural possível, para que não seja alguém que esteja lendo sobre a vida do Matheus, para ser alguém que tá se identificando e sentindo que não tá sozinho na vida, sabe? Que tem mais alguém passando por aquilo.
Passou por aquilo. Você virou adulto há quanto tempo, Matheus?
Eu acho que eu ainda não sou adulto, sabia?
É. Não, então conta pra nós. Eu tô muito curiosa pra saber a sua idade.
A idade eu não vou contar, porque tem um... Porque eu percebi que na internet ninguém pode ficar... ter idade.